Usanças, onde se fala de quase tudo, em diálogo franco e conversas amenas. Usanças, por Laurinda Figueiras.
Muito bom dia. É o Usanças que o cumprimenta desde já, como habitualmente ao sábado a esta hora. Hoje temos uma jovem em estúdio que tem 22 anos e que se encontra em Viana, que correu atrás de uma experiência nova em termos de curso, partindo para Londres, onde estuda. Tem um percurso literário já marcado por um prémio arrecadado há uns anos, quando escreveu uma história policial. Até agora, só sabemos que está cá, mas que já está de regresso. Mas antes, vai conversar connosco para nos contar o que se tem passado e falar desta adaptação ao mundo novo, capaz de a cativar como cativou e saber de projetos para o futuro. Regina Correia, é um prazer ter-te cá novamente. Da última vez foi para falarmos de um livro sui generis que uma garota... uma garota... Hoje já não és uma garota. Há quantos anos vai isso?
Ui, já vão para aí uns 5 anos...
5 anos, portanto tinhas 17.
Sim.
A diferença já é grande. Hoje temos uma Regina quase madura, não é? Habituada a outras paragens. Como é que se vai para Londres estudar? Como é que surgiu esta oportunidade?
É assim, a minha irmã já está lá a viver, a minha mãe também, mas já bem antes da minha mãe ir para lá, eu já tinha uma ideia de que queria estudar sobre o tema de eSports.
E o que são eSports?
eSports é basically desporto de internet, desportos digitais.
Online.
Sim,
portanto,
que são jogos de competição. Digamos que não é um desporto que seja para o corpo, em que exercitamos o corpo, mas sim um desporto que exercita a mente, porque requer estratégia e requer habilidades de coordenação das nossas mãos, tanto como saber como falar com a nossa equipa para conseguirmos obter o mesmo objetivo, que é ganhar o jogo.
Muito bem, então isso traduz-se em coordenação motora e coordenação mental.
Exatamente.
Exatamente, duas coisas fantásticas e indispensáveis no nosso dia-a-dia. O que é chegar a Londres? Vamos esquecer a mãe, a irmã, o que é chegar a Londres? O que é que ficou dessa chegada?
É assim, eu já conhecia mais ou menos, porque eu ia para lá visitar a minha irmã e a minha mãe, assim,
que era novo.
Já estava assim, um pouco habituada, mas... O facto de me ter mudado para Londres e viver numa acomodação de estudantes sozinha, em que tenho que aprender a ser independente, basicamente...
E viver com os outros, não é?
Exato. É uma experiência totalmente diferente, em que nós temos que nos adaptar, já somos nós que temos que tomar conta de nós próprios, digamos.
E essa ida implicou que a nível familiar, com certeza que ficaram cá outras pessoas que se sentiram, entre aspas, roubadas, não é?
Sim, é assim, por um lado afetou-me, porque, por exemplo, já não vi o meu pai há mais de um ano, então, e principalmente agora com o vírus.
Pois.
É assim, eu sempre fui alguém que sempre viajou. Já fui para os Estados Unidos sozinha, fui para a Alemanha sozinha, fui para a Suíça sozinha. Sempre gostei muito de adquirir novos conhecimentos e aprender coisas novas e culturas e pessoas. Acho que isso é muito importante para
muito
o nosso
enriquecedor, não é?
Exatamente, para o nosso desenvolvimento pessoal e mental e até para a nossa própria personalidade. E nunca me senti... assim, digamos, com saudades de casa, porque sempre pensei que, sempre soube que posso voltar, eu posso ir e voltar, mas agora com este vírus...
Esta ameaça que não se vê e não se sente,
mesmo,
não é?
Tive uma experiência que nunca pensei que fosse acontecer, que era o meu próprio corpo já, digamos, por exemplo, se eu pensasse em comer... A comida como lá, já me estava a sentir tipo enjoada e já estava eu a pensar, ai, a comida portuguesa, quero
exato,
muito comer a comida
isso
portuguesa.
Isso é um pontinho da saudade também,
sim,
não
exato,
é?
Exato, tipo, o meu corpo já me estava, digamos,
a pedir.
Declining, e sim, a pedir já o lado que eu estou habituada. E eu nunca pensei que isso me pudesse acontecer, por isso, acho interessante, tipo, mesmo que seja digamos, um lado negativo, acho que também é um lado positivo, porque começo a conhecer que afinal não é só a minha mente, exatamente, que conta, mas sim o meu corpo que, claro, que também sabe reagir a coisas.
Ou seja, são aprendizagens constantes, não é?
Sim, exatamente.
Constantes. Pronto, os amigos ficaram cá também, eles não foram para Londres.
Sim, apesar que, como eu estudei na Escola Profissional de Música, eu já sabia que a maioria iria para fora, para outros países.
É uma hipótese sempre, não é?
E que já não íamos estar como normalmente os jovens estão. Por exemplo, quando eles terminam o secundário, eles vão juntos para a universidade ou pronto. Mas ficam, vão para universidades diferentes,
sim,
continuam
diferentes
em contacto na mesma. Mas pronto, como éramos músicos, claro que vamos sempre nos distanciando, digamos.
Sem dúvida. E a música onde fica?
É assim, eu desde jovem, desde os meus 16 anos mais ou menos, eu sempre fui alguém que digamos, escolhe os meus objetivos. E sempre fui de lutar por eles e isso. E eu sempre gostei muito de arte, porque eu desenho e pinto, sempre gostei de escrever, sempre gostei de música. E a minha ideia era fazer parte de uma grande indústria que tem tudo isso. Na altura, a ideia do cinema era o meu objetivo.
Recordo-me perfeitamente.
Porque é a sétima arte, porque tem todas as artes. Mas depois, à medida em que eu fui pesquisando mais sobre o assunto, vi que era um objetivo difícil de alcançar,
uhum,
porque, por exemplo, nos Estados Unidos, se eu fosse para os Estados Unidos sozinha, porque eu tinha aqui sozinha,
claro,
ia pagar muito pelo curso e não saberia se conseguiria alcançar esse objetivo.
Claro, claro.
Mesmo que eu termine o curso como realizadora, ficaria naquela de: será que consigo ser mesmo realizadora? Estive a gastar este dinheiro todo aos meus pais e a meter-me nesta responsabilidade quando não sei se vou conseguir alcançar, porque muitos realizadores hoje em dia estão a fazer vídeos no YouTube.
Exato.
Para fazer vídeos
não,
no YouTube.
Não, o caso daquela senhora que ganhou aqueles prémios todos hoje, há uns dias atrás, que eu fiquei muito contente, porque é raríssimo acontecer. Ela realmente fez um bom trabalho, concordas?
Sim, sim.
Eu não faço ideia ainda de que, acho que não está ainda a público o filme, uhum, mas realmente ela fez um trabalho espetacular para ganhar aqueles 4 ou 5 prémios, penso, uhum, eu que foi, e para nós portugueses é muito bom que isso aconteça, que temos, francamente, aquela particularidade de achar que só no estrangeiro é que se fazem coisas boas e que nós somos um povo menor. Não somos, não. Somos um povo dos maiores. A nossa história assim diz. E nós podemos completamente continuar a fazer isso e a lutar por isso, porque realmente temos capacidades que até nós nos surpreendemos por vezes, não é? Acontece a todos. Acho que não é um problema de idade. É um problema
não.
até de encontrar...
Eu diria que é um problema de mentalidade.
Mas isso é. A mentalidade não tem idade também, não é?
Exatamente.
E pronto, é uma coisa que é difícil nós mudarmos nos outros.
Eu acho que o problema é muito a ideia da sociedade. Como hoje em dia nós estamos tão habituados a adquirir as coisas tão rápido.
Claro.
De, por exemplo, se quer comprar um item, vai à Amazon e é Amazon Prime. Adquira já este objeto já no dia a seguir.
Sim, sim, sim. Sim,
como,
sim.
Como estamos tão numa sociedade de obter
a publicidade
as coisas...
até nos induz,
sim, sim,
a direcionarmos para determinados sítios e para determinados objetos.
Uhum.
É isso, não
sim,
é?
Sim, sim, sim.
As empresas funciona usam sempre, não
o
é?
Marketing para influenciar as pessoas a adquirirem certas, uhum, coisas. Mas como nós estamos tão habituados a adquirir as coisas tão rápido,
tão facilmente,
hoje em dia,
não é?
Os adolescentes pensam: ah, eu quero ser isto. E pensam que vão conseguir alcançar isso em pouco tempo.
Cumprir o objetivo e ter logo sucesso, não é?
Não é o caso, porque quanto mais alto sonharmos, mais longo é o processo.
E
a questão está, exatamente, e a questão está é que os adolescentes hoje em dia não têm essa noção e logo, porque não conseguem alcançar isso em pouco tempo, desistem.
Claro.
E isso só cria mais depressão, cria problemas entre os próprios filhos e pais, porque os pais estão a investir e se não vêm, digamos, que o filho está, exato, se não vêm os resultados em que o filho está a chegar àquele objetivo, então porque é que estou a investir em ti, porque é que estou a gastar este dinheiro, e depois os filhos entram em depressão
e até os pais muitas vezes.
Exatamente.
E até os pais. Pois temos aí um fator, desculpa interromper-te, há aí um fator muito importante ao vosso nível. E ao nível dos pais, que é a competição.
Exatamente, era isso que eu ia comentar agora.
Competição,
que os pais
é
têm
terrível,
muito,
não é?
Principalmente quando têm mais do que um filho, olha a tua irmã, ou o teu irmão que conseguiu isto e tu não, e não sei o quê. Ou, por exemplo, o filho da X.
É sempre
pessoa,
um exemplo, não é?
É sempre. E isso acho que deita muito abaixo a autoestima do filho
não
e da filha. Eu acho que hoje em dia é tão. Hoje em dia, na minha opinião, hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro. Porque podemos comprar itens, por exemplo, numa loja em que os itens são mais baratos e vender na Amazon por mais caro.
Sim.
Podemos fazer múltiplas coisas.
Usando a internet.
Há sempre uma maneira, há sempre uma maneira de ganhar dinheiro. Sempre. A questão está, mesmo que seja até trabalhar num supermercado e que não se queira, ou trabalhar numa loja e que não se queira, há sempre maneiras de se ganhar dinheiro. A questão está, se quer investir para ganhar dinheiro e ser feliz a ganhar dinheiro.
Exatamente.
Ou se quer simplesmente ganhar o dinheiro para o ganha-pão.
Exatamente.
É diferente. Claro que existem outros casos mais raros, que é que há pessoas que gostariam de perseguir o seu sonho, mas que não podem, porque não têm condições para. Aí eu compreendo
plenamente.
E muitas
vezes nem é um problema de dinheiro.
Sim.
São outros fatores, não é? Porque
sim, sim.
Aí a idade entra, muitas vezes, que também não
sim,
é
sim.
motivo, mas acontece.
E
a própria família, não é? E algumas incapacidades, sim.
Aí, claro que são casos raros, mas eu estou a falar mais em generalidade, digamos. Quando as pessoas nos dizem, é impossível alcançar isto. Não é impossível, simplesmente, ou não tentaste o suficiente, porque assim, eu posso não conseguir em Portugal.
Claro.
Mas na América, posso. Por exemplo, eu aqui posso ser, digamos, baixa para ser, sei lá, polícia investigadora, ou posso ter um problema, sei lá, nos meus olhos em que não posso ser, por exemplo, piloto ou whatever. Pronto. Eu tenho quase a certeza que existe qualquer outro país no mundo, mesmo que seja mesmo pequeno, em que posso ser o que eu quero ser. É só uma questão de tentar alcançar, lutar para chegar a esse objetivo.
Ora, ou seja, a vida é uma luta constante, certo?
Exatamente.
E então esses amigos ficaram pelo caminho, como estávamos a falar há pouco, e quando se regressa, o que é que se faz em primeiro lugar?
Ah, eu fui logo, claro que vi logo o meu pai em primeiro lugar.
Ora bem, essa é a pedra de toque, não é?
Super contente. Já tinha feito uma lista para o meu pai a dizer o que é que eu queria comer, que já não comia há um ano e tal, tipo, assim, do meu restaurante favorito.
Que bom que
isso.
Ele estava cá, não é?
Mesmo.
Pois.
Também fui
ver a coisa de um lado otimista, não
sim,
é?
Sim.
Sempre.
Também
é verdade.
Fui ver a minha avó, que ela está bastante doente e sentia saudades dela. E pronto, é estar com a família.
Quanto tempo? De férias?
Só vim por umas poucas semanas, porque vou ter a minha universidade
aberta, não é?
Sim.
A começar a funcionar. Estas condicionantes todas em que colocam aos jovens, eu estou a falar dos jovens porque é de jovens que estamos a falar, estas condicionantes todas na ligação de uns aos outros, na permanência em espaços públicos, nas cautelas que todos temos de ter, isso não é para jovens nem para menos jovens, é para toda a gente, este processo de evitar que sejamos apanhados desprevenidos, não é? Que é o caso da máscara e do gel, da limpeza das mãos, etc. E o distanciamento social que é necessário. Para além disso, o que é que custa mais? Quando vocês tentam, quando saem da universidade, querem juntar-se num sítio qualquer, o que é que...
É assim, para ser honesta, na Inglaterra as pessoas não são tão chegadas como em Portugal.
Ora, pronto, era aí
que
eu queria chegar.
Não há beijinhos, não há abraços, não há nada disso.
Nós somos dos poucos países do mundo em que isto acontece.
Exatamente.
Esta ligação afetiva...
Somos muito mais afetivos.
Tão declarada, não é?
E a mim faz-me um pouco confusão porque na Inglaterra... É assim, nós temos uma ideia muito errada dos outros países.
Principalmente porque falamos do que não conhecemos, não é?
Exatamente. E digo mais, nós aqui em Portugal, o único problema é que não recebemos tanto como nos outros países por mês. mas na verdade nós vivemos quase como ricos. Porque assim, para nós vivermos da maneira como nós estamos a viver aqui em Portugal, na Inglaterra, estaríamos a pagar milhões. E estou a falar
exato,
a sério.
Exato, eu compreendo, sim.
Estaríamos a pagar muito dinheiro. E aqui nós estamos a pagar o que estamos a pagar, porque também recebemos pouco por mês, mas vivemos mesmo como
ricos. Em comparação ao nosso nível de vida, estamos a ter um nível de vida melhor do que aquele que seria de esperar, não é?
Exatamente. E não só, e também pelo facto de ser um país pequeno, também há menos complicações. Por exemplo, tanto criminal, como até, por exemplo, num centro de saúde não há tanta gente numa fila, por exemplo, como existe, por exemplo, na Inglaterra.
E o nosso sistema ainda continua a ser um dos melhores,
exatamente,
não é? O nosso sistema
exatamente.
De saúde. Embora nós passemos a vida a queixar-nos, não é? Somos queixosos. Os portugueses são assim um bocado melodramáticos, não é?
Eu acho que a primeira coisa que os portugueses perguntam a alguém que está fora é: ai, quanto é que estás a ganhar por mês?
Uhum.
Tipo, isso não importa muito. Podias era perguntar: olha, és feliz lá fora? Olha,
o que ganhas chega.
Exato.
Não era diferente.
Exatamente.
Não era.
Agora, quanto é que ganhas lá fora? Isso não.
É o conceito de felicidade para algumas pessoas. Isto tem a ver com essa componente, como é que se diz? Material, que implica ser mais feliz ou menos feliz, dependendo do que se ganha, quando nós deveríamos adaptar a nossa vida exatamente àquilo que ganhamos e a partir daí estabelecer os nossos objetivos e parâmetros de vida, não é?
Outra coisa que eu me apercebi é que há pessoas que fazem lá fora o que não fariam cá.
Sem dúvida, sempre.
Por exemplo, há pessoas que vão para lá para fora lavar sanitas e depois chegam cá só para dizer: ah, eu estou lá fora e estou a receber este X e hoje o jantar é por minha conta. Só para dizer que está fora.
Sim,
a ganhar
mas
muito
isso,
dinheiro.
Isso tem a ver com os nossos conceitos de sociais, não é?
Exatamente.
Isso já são casos de estudo.
Acho que
dava
é uma
para
coisa...
casos de estudo, mas é verdade. Também conheço casos de pessoas que subiram na vida, felizmente, e ainda bem, porque é louvável, mas que nunca disseram o que faziam e, no entanto, não é problema nenhum.
Exato.
Dizer-se o que se faz.
Sim, sim,
porque
sim.
Porque é um trabalho digno como outro
exatamente,
qualquer, não é?
Exatamente. Eu
estou-me
não...
a lembrar das recolhas de lixo,
uhum.
da limpeza precisamente das casas de banho,
sim, sim.
dos espaços públicos, de, sei lá, de ser funcionária uhum. doméstica.
Sim, sim.
Tudo isso
eu acho que
não
isso
é
tudo
problema
é
nenhum.
Então
eu não
acho
é.
Que todos os trabalhos
exatamente.
É importante. E
mas eu percebo a ideia que tu queres dar, que cá nunca fariam.
Exato, cá nunca fariam.
Nunca fariam.
É isso que eu estou
exatamente.
A dizer, eu acho que todos os trabalhos são prestar serviço.
Claro.
Uma pessoa que está a limpar a casa de alguém, acho que é muito importante, porque o que ela está a fazer é melhorar a vida de outra pessoa.
Sem dúvida.
Como ela está a limpar a casa, a outra pessoa, que é a dona de casa, vai ter muito mais tempo para ela própria. Ou
exatamente.
Seja, acho que é um trabalho muito bom e enriquecedor para a outra pessoa.
Sem dúvida.
E tal como isso, como a pessoa que conduz um autocarro, acho que esses trabalhos, todos eles são importantes. Agora, eu só não concordo é com o facto de que as pessoas vão para lá para fora para se gabarem que estão lá fora, mas cá uhum. no próprio país não são capazes de fazer o que fazem lá fora.
É verdade, sim, é verdade. Ainda continuamos com esse estigmazinho do deixa-me,
uhum. exatamente.
Deixa-me esconder ou deixa-me parecer que sou outra pessoa,
exatamente.
Não é? Era por isso que eu dizia há pouco que isto quase era um caso de estudo. Tens encontrado muitos portugueses em Londres? Imagino que sim.
Sim, sim, sim.
Não é em cada esquina, mas não, assim,
há
muita gente,
há certas
gente,
cidades
é?
Em que têm mais portugueses do
claro.
que outras.
Uhum. E Londres é uma cidade grande, não é? Também não é
sim,
tão
sim.
fácil encontrar.
Mas estou mais a
pessoas.
Falar na Inglaterra em geral.
Em geral, sim. Há bastantes, há bastantes
sim,
portugueses.
Sim.
E espero que continuem a ter essa possibilidade, porque se lá estão há muito tempo, aí lá está.
Uhum,
conceito
sim.
de felicidade, é porque
uhum,
estão felizes,
exato.
Não é? Três coisas sem as quais tu não podes viver, Regina?
A minha família, uhum. os meus objetivos e e talvez a felicidade.
Talvez não,
e,
essa
e
acidente,
a saúde, não? Também, a saúde principalmente.
Eu disse três, mas realmente saúde, felicidade, a família e os amigos são coisas primordiais, não é? Nós não podemos viver sem eles, porque não vivemos sozinhos, nem sem esses aspectos também não podemos ser felizes.
E eu também não conseguiria viver sem os meus objetivos, porque...
E os objetivos, claro.
Porque acho que ficava doente.
Sem dúvida.
Eu, sem
nós temos de ter planos, não é? Temos de ter planos,
tipo,
temos de sonhar,
exato.
Nem que a gente não os realize, mas pelo menos pôr a hipótese
sim.
É tão importante. E não ficar triste porque
é o que
porque
nos faz mover na
vida. Exatamente.
E crescer.
Se não chega a esse, há de chegar a outros,
exato.
Não é? Como foi esse crescimento? Fácil?
Alguns trambolhões.
Também são necessários.
Sim, são necessários. Assim, algumas coisas
poderiam
ser desnecessárias.
É? Porque concordamos todos.
Muitos desses trambolhões nem sequer são causados por mim, são causados por terceiros.
Claro.
Que gostam sempre de interferir sempre na nossa vida. Acho
mas
que isso
é
acontece
fatal,
a toda
não é?
A gente.
Isso é fatal.
Mas acho que tudo é importante e tudo acontece por alguma razão. Acho que tudo acontece para o nosso próprio crescimento. E mesmo que nós não percebamos isso agora, vamos perceber um dia.
É uma aprendizagem constante, não é?
Exatamente.
Viver é assim uma coisa alucinante.
Né? Para mim é uma aventura.
Então não é,
é uma
aventura,
coisa...
sim. Embora a gente saiba o que vai fazer, o que está a programar, mas na última da hora aparece assim um imprevistozinho que nos faz mudar tudo.
Exato.
A vida realmente é um livro sem fim, não é? É um livro
sem fim
e é uma caixa de surpresas, sem dúvida. A surpresa incomoda-te?
Não.
Gostas
Estou
de
totalmente
surpresas?
Aberta a surpresas, porque acho que se eu não crio, se eu não estou em controlo de algo, assim, eu gosto sempre de estar em controlo da minha vida, mas se há coisas que aparecem em que eu não tenho controlo, acho que eu vejo isso como uma aventura quase que em descoberta do que, como é que eu vou resolver isto, como é que eu, e então já estou a planear as coisas para conseguir dar a volta à situação, mesmo que seja positiva ou negativa, aprendo
claro.
Sempre alguma
sim,
coisa
sim,
com
sem
isso.
Dúvida. A experiência é isso mesmo. E a universidade corresponde na íntegra às tuas ansiedades?
A minha universidade é, acho que, assim, aos meus olhos, para já, que só tive um ano de universidade, superou as minhas expectativas.
Ah, que bom.
Sim, porque quando me disseram, quando me falaram do curso de eSports, eu fiquei, espera aí, mas curso de eSports... E o que é que é? O que é que eu vou estudar? O que é que se trata? É para aprender a ser jogadora profissional? Tipo, o que é que abrange esse curso, né? Mas assim que cheguei lá... Eu já tinha visto imagens na internet.
Claro, logicamente,
e,
não é?
Mas eu fiquei assim meio... Claro que na internet nós podemos sempre usar Photoshop, mudar assim umas coisas só para parecer que é bonito e tal, mas depois chegar lá e ficar...
Pintar de outra cor, não é?
Mas quando eu cheguei lá, e o edifício é novo e tudo, que foi, estava a ser construído em 2018 ou 2019, que ele só abriu mesmo em 2019, assim que cheguei lá, que eu fui lá com a minha mãe e tudo, antes das aulas começarem, porque eu estava super curiosa, mandei mensagens à professora a perguntar, olha, gostaria de ver isso
é,
e tal.
Ver.
E ela assim, então podes passar aqui, que eu estou aqui com a diretora e tudo. E eu,
maravilha.
Assim que cheguei lá, eles abriram, e eles ainda estavam a meter, tipo, sofás, ainda estavam a meter as coisas lá. E ele mostrou-me tudo, explicou-me, olha, aqui vão ser as aulas que vamos dar, aqui vai ser isto, aqui... Assim que fomos caminhando, no fundo do edifício tem a arena, que é onde nós fazemos os torneios, onde fazemos, pronto, os eventos, que tem 5 computadores de um lado, 5 computadores do outro, tem uma mesa à frente que é para os comentadores e apresentadores, isso, as câmaras para filmar tudo, e um quarto que se chama Control Room, que está cheio de máquinas, para as luzes, para as câmaras, tudo. Assim que entrei lá, fiquei tipo, não!
Não é possível!
Aí foi quando juntei as mãos e disse, obrigada, meu Deus, por ter nascido nesta geração. Estou muito contente por estar
é
aqui.
É mesmo isto que eu quero.
É mesmo, foi mesmo uma coisa tipo, é isto. Tipo, estou mesmo feliz por ser parte
é
desta geração.
É mergulhar no mundo
e,
novo, não é?
E eu já quando era jovem, já andava a dizer
sim, porque
aos meus
aqui
pais,
a nossa amiga Regina é velhíssima. Ela era jovem,
digo, há uns anos atrás, pronto, quando era mais jovem, tinha à volta dos meus 16 anos.
Jovenzinha.
Já andava a dizer aos meus pais que eu que eu tenho um grande objetivo na minha vida e que quero alcançar uma coisa grande, porque é isso que vai... que me vai sentir feliz, que me vai fazer feliz, pronto. E eu já lhes tinha dito que queria, digamos, atingir alguém grande, que é fazer parte de uma grande indústria que contenha todas essas artes. E no eSports tem isso tudo. Nos jogos tem história, que é a história das personagens, história pronto, do próprio jogo. Tem imagem, que são as tais personagens e as roupas que podemos mudar, que se chamam skins. Podemos mudar, muitas coisas no jogo. E também tem a tal música, que é o soundtrack do jogo, é incrível. Aquilo incrível, é quase a mesma coisa como cinema, mas somos nós que fazemos, que nós
enquanto
jogamos.
No cinema assistimos ou gravamos, não é?
Sim.
Ali movemos quase
somos
toda,
nós
não
a
é?
Personagem,
exatamente.
Quase.
Exatamente.
E ver aquilo e saber que estava num curso em que posso estudar isso foi emocionante.
Acima de tudo, isso é engraçado, emocionante. É, mexe com os sentimentos, não é?
Uhum.
Portanto, o que quer dizer que a primeira relação com o curso, digamos assim, foi assim uma lufada de ar fresco e de energia também, não é?
E pelo discurso que a diretora estava a dar na Welcome Week, que é a primeira semana da universidade que nós temos, em que não são aulas, é só uma apresentação à universidade, mostrar-nos como é que funciona a universidade e mostrar... digamos, dar-nos a conhecer os outros alunos e isso tudo. Além do mais, essa universidade onde eu estou é diferente de qualquer outra universidade. Porque,
imagino que seja.
Porque aquilo...
Pelo menos o padrão.
Sim,
o
sim.
Padrão não tem nada
mas,
a ver.
Mas está dentro de um edifício em que tem muitas outras empresas. E no piso acima da nossa universidade tem uma empresa precisamente de jogos, que é chamada Football Manager, que é a empresa que cria esse jogo. E então nós temos acesso já a saber como é que funciona essa indústria, porque a própria universidade nos dá esse acesso. E também o próprio edifício, digamos, no sítio da nossa universidade, é diferente no aspecto de... Não tem cantina, tem uma cozinha para nós... levarmos a nossa comida, tem micro-ondas, tem máquina de lavar a louça, isso tudo. Ou seja, quando nós entramos lá, já temos um ambiente não escolar, mas como se fosse já de trabalho, em que nós já temos que adquirir uma certa responsabilidade.
Exato.
Se nós faltarmos à universidade, seja um dia qualquer, nós temos que dar conhecimento de que vamos faltar e o porquê. Ou seja, já nos dá aquela responsabilidade de que temos de participar, de que estamos a pagar um X por mês por alguma razão,
claro.
Por mês não, por ano. Então acho que isso também me ajuda a desenvolver, digamos, de uma maneira pessoal.
Outra atenção às coisas.
Sim, exatamente.
Outra responsabilidade, empenhamento.
Sim,
não
sim,
é?
Sim, totalmente.
Ou empenho, como melhor quisermos dizer. É realmente uma volta de 360 graus, quase.
Sim, sim.
É quase sair de um lado para o outro, não é? Em que tudo é feito para nós.
Sim, 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 totalmente.
E depois passamos a ser nós a fazer.
Quando estamos na asinha da mãe e do pai é uma coisa, mas quando saímos... Uf.
Mas há uma coisa fundamental, eu que estou a ver de fora, que já não tenho 22 anos, mas que depois de todo esse discurso estou a depreender que será assim. O gosto que dá no fim, o
sim.
produto final, que
sim,
é o curso,
sim, sim.
tudo que vocês criam, tudo que vocês conseguem fazer, com todo esse material, até com a cozinha, não é? Que têm de arrumar e não sei o que mais, isso realmente prepara-vos para a vida de uma maneira extraordinária.
Sim, sim.
Tem
nos
essa
torna
parte, tem essa parte da independência, lá está, que vocês ali dentro contam apenas convosco.
Sim, sim, sim.
Totalmente. Nesse campo, não é?
Sim, sim,
não,
sim.
Não
sim.
é só, mas
já...
há uma parte em que vocês têm de ser autónomos e têm de ser vocês os responsáveis.
Já não é o autocarro da escola que nos vem buscar a casa, nem algo do género, nem os nossos pais que nos levam à escola.
Claro, claro.
Já somos nós próprios que temos que chegar lá ou a pé, ou autocarro,
estratégia,
ou whatever.
A estratégia é vossa.
Passámos o cartão no elevador, passámos o cartão na porta para entrar para a universidade. É uma coisa... É diferente. É quase como ter um trabalho, mas...
Uhum. Ou mas, seja, é uma universidade à medida dos nossos dias. Nossos, vossos, não é? Dos vossos dias.
Sim.
Mas é interessante. E a conversa é muito interessante, mas nós vamos ter de fazer aqui uma pausa, até porque precisas de beber uma água. E voltamos já de seguida.
Usanças.
E depois desta pausa musical, como convém, voltámos a conversar com a Regina Correia, que está a tirar um curso em Londres, ligada à área digital. Como é que a ideia... Este curso tem um ano, então?
Este curso...
Começou há um ano?
Começou há mais ou menos 2 anos.
2 anos, sim.
Creio, não tenho
mas,
certeza.
Mas curso... Sensivelmente há um ano, não é?
Na Inglaterra há 2 anos.
Há 2 anos.
Eu só entrei no segundo ano da sua existência na Inglaterra.
Eu pensei que fosse só há um ano que tivesse começado. Pronto, de qualquer das formas, isto tem de ter uma máquina promotora e, para além disso, que assuma estes custos desta... Porque isto deve ter uns custos brutais, não é? A nível de investimento.
Sim, sim, sim.
Há alguma
passado,
ligação de uma empresa com a universidade,
a
com
Twitch,
o curso?
A Twitch, por exemplo, muito a empresa bem. Da Twitch, como também existem outras diversas empresas, em que todas elas estão a investir nesta indústria, como empresas de carros, empresas de desporto, como a Adidas, Nike, isso tudo. Todos eles, até de maquilhagem, todos
interessa.
Eles investem em jogadores profissionais, em streamers. Isto já não estamos na parte tradicional, já não nessas coisas. Hoje em dia já não é tanto a televisão tradicional, já é mais o YouTube, o Twitch, porque já podemos escolher o que queremos ver. O mundo está a mudar.
Claro que
e
sim.
Há muita gente que ainda não conseguiu ver
perceber isso,
ainda não conseguiu
não é?
Perceber, exato.
E portugueses, nesse curso?
Eu já encontrei um português neste curso, mas que está, digamos, noutra universidade.
Noutro país? Ou lá?
Na mesma lá, faz parte da mesma universidade que eu, mas sim, é num outro sítio, é mais no norte da Inglaterra. Eu estou mesmo em Londres. E nessa minha universidade, nesse edifício onde nós estamos, sou a única portuguesa que está lá.
Muito bem. E o que é isso de ser a única portuguesa?
É um bocado estranho, porque...
Imagino que seja.
Por exemplo, eu estou habituada aos abraços, aos beijinhos, ou então como é que estás e tal. E eu, por exemplo, abraçar um rapaz... É, lá é quase como se eu estivesse flirting, que é como se eu me estivesse a meter com ele.
Claro.
E eles ficam tipo, Regina, tipo, o que é isso? E eu fico tipo, o que é? O que é que se passa?
Ou seja, é o flirt, não é? É isso. Sim, senhor. Mas é uma universidade para quantos alunos, mais ou menos?
Não sei ao certo. Na altura, para ter uma ideia, na altura de todos os cursos que tinha nessa universidade, como era nova e abriu no ano passado, nós éramos 20 e tal alunos.
Pois.
Que era 18 no meu curso e o resto no outro curso. Éramos muito pouquinhos.
O que é natural, não é?
Mas era uma coisa positiva.
Era nova, não é? Sim.
No meu ponto de vista, acho que é uma coisa
claro
muito positiva.
Criámos com pouca gente é sempre bom.
Exato. Criámos sempre um laço... Com os professores, sempre podemos demorar mais tempo, digamos, se não percebermos alguma coisa. É diferente.
Há outro acompanhamento.
Agora, este ano, é que pelos vistos já me apercebi que já vai ter 100 para cima.
Pois.
Já é muita gente mesmo. Até porque acho que, como a BBC foi lá, para divulgar a universidade, na altura, porque era a primeira universidade na Europa ou no mundo em que tem uma arena de eSports, como foi a primeira universidade, eles queriam divulgar isso e também acho que foi lá parte do governo para perceber se realmente é algo positivo ter este curso e isso tudo.
Fazer uma avaliação, não é?
Acho que isso também ajudou muito a ganhar mais alunos.
Pois, exatamente. Trazer a universidade para a rua, não é? Para saber até que ponto é que dá resposta à camada jovem. Esses portugueses que estão em Inglaterra, que há muitos espalhados, não é? Sabes de comunidades portuguesas ou eles não fazem isso? Não se juntam muito em comunidade? Penso que ali não funciona muito a comunidade daqui e daquilá, não é? As pessoas vivem um bocado à parte umas das outras, isto é, vivem um bocadinho distanciadas desse convívio de que falaste não?
Acho que não. É assim, por exemplo, em Bishop Stortford, que é uma cidade lá, tem bastantes portugueses. Existem...
Mas eles concentram-se numa comunidade
sim, eles
portuguesa?
Sim, eles vão para um restaurante português e eles todos juntam-se lá, tomam o seu cafezinho.
Pois, mas eu estou a falar daquela comunidade que faz uma vida em conjunto, que tem a associação, eu não sei se será bem o termo. Eles juntam-se por um fim único, que é a diversão, matar saudades, juntar os fadistas portugueses, por exemplo, ter atividades como o grupo social, isso não acontece, pois não? Não tenho conhecimento, acho que não é tanto assim, embora se juntem, logicamente.
Sim, eles juntam-se.
Mas este espírito luso
acho que...
não acontece muito lá, penso eu. Não tens conhecimento, pois não?
Não tenho conhecimento.
Pois é provável que as coisas sejam um pouco diferentes naquela área. E o inglês foi fácil?
Eu já tinha aprendido inglês já há bastantes anos atrás.
Na escola? No liceu? Não.
Foi assim, a escola ajudou um pouco, mas na altura namorava com um rapaz americano e foi assim
pronto.
Desenvolvi o meu inglês.
Isso foi assim, fácil.
Os pais dele são portugueses, por isso eles vinham sempre cá e foi assim até que o conheci.
Muito bem, e depois aí já estão as coisas facilitadas. Isso não é exemplo normal, não é? Não acontece muitas vezes. E então, vamos lá ver. Projetos para o futuro, que pode ser próximo, não é? Sabe-se lá.
Assim,
ao fim deste ano, o que é que pensas fazer, Regina?
É assim,
se é que já estabeleceste, que eu sei que sim, que tu já tens aí qualquer coisa orientada.
No
nesse
curso,
sentido.
No curso já os professores perguntaram se nós temos uma ideia da área que nós queremos trabalhar na indústria. Porque nós o que nós estudamos são todas as áreas que estão dentro da indústria. Exatamente. Menos ser jogador profissional. Nós não estudámos como ser jogador profissional. Nós estudámos, por exemplo, como ser o cameraman, como ser diretor, por exemplo, como nesta indústria de esportes existem os torneios e campeonatos mundiais. O que nós estudámos lá é, por exemplo, como ser comentador, para aparecer na televisão a perguntar coisas aos jogadores, como ser shoutcaster, que existem dois tipos de shoutcasters. Existe o caller shoutcaster, que é aquele que está a comentar no jogo, a dizer, acredito que este jungler, tipo, que acredito que esta pessoa, este jogador, vá fazer isto, ou está-se a preparar para este objetivo, não sei o quê, e está a falar durante o jogo. Entretanto, quando existe uma
comentador,
ação...
comentador, não é?
Sim.
É um comentador.
Entretanto, quando existe uma ação, como se fosse uma, digamos, uma luta de equipas, aí já entra o segundo tipo de shoutcaster, que é o play-by-play shoutcaster, que é ele que diz... Por exemplo, nos jogos de futebol existe aquela pessoa que diz e ele atira para a baliza e é golo!
Tipo, sim.
Esta parte do clímax já é outra pessoa que fala. Que diz, por exemplo,
sim.
And listen jumps to Mordecai and he goes towards the Drake and he steals the Drake! Tipo, e que rouba o dragão! Tipo, são estas partes do clímax,
claro,
em que é o play-by-play que fala. Pronto, todas estas roles, estas tarefas
estas
nesta
tarefas
indústria,
têm uma
nós aprendemos.
Para, não é?
Até a própria pessoa que põe as luzes, que trata da mesa de luzes do torneio, ou do campeonato, ou o que seja, é ele, nós aprendemos isso.
Uhum.
Nós aprendemos até a ser o produtor, ou a ser o técnico. Nós aprendemos todas essas áreas. Por exemplo, houve uma aula de broadcasting que nós tivemos, em que o professor nos mandou todos para a arena, da universidade, e disseram quem é que quer ser diretora, e eu disse logo, meti logo a mão no ar e disse, quero tentar ser diretora e tal, e depois existe o técnico da direção, que é tipo produtor, que é a minha mão direita, digamos.
Uhum.
Depois existe os cameramans e todos nós temos os fones e o microfone, e ele diz, ok, quando estiveres pronta, és tu que sinalizas, e eu então eu digo, por exemplo, à câmara 1 e digo, põe a câmara 1 para o X comentador, câmara 2 põe para o convidado, por exemplo, câmara 3 para os jogadores, por exemplo, e então eu digo 3, 2, 1, set, tipo, ready, set, ou whatever, e então eles começam a gravar, e eu digo, por exemplo, câmara 1, zoom in, e ele então faz o zoom na pessoa e tal, tipo, sou eu que...
Ou seja,
digo...
o zoom é a aproximação, não
sim,
é verdade?
Sim, sim, sim.
Focar desmedidamente.
Exato. E sou eu que sou a diretora, digamos, aquilo.
Portanto, isso... ele vai fazer tudo que a diretora do momento manda.
E sou eu que escolho quais são as câmaras que quero que apareçam, digamos, na televisão. E isso acontece nos torneios e nos campeonatos. E é assim, parece que de fora, quando estamos a ver o evento, nem sequer pensámos nisso, mas é mesmo, é um trabalho mesmo under stress, tipo, que requer muito stress e muita responsabilidade.
Eu ia perguntar isso, exatamente. Como é que se sente uma pessoa que está nesse lugar? É realmente dar o tudo por tudo, não é?
Exato, e também existem outras tarefas na indústria que as pessoas não têm ideia. Tipo, a pessoa que tiver a cuidar do som tem que saber exatamente, tipo, quem é que vai falar agora. Liga este microfone, desliga aquele. Tudo isso conta. Até mesmo como é que, por exemplo, num jogo de esportes, digamos League of Legends, existe 5 jogadores de uma equipa e 5 de outra. São 10 jogadores. E como é que nós vamos... E o mapa é grande. Então eles têm que mudar a câmara, têm que andar a filmar, tipo, a câmara em cada pessoa e saber quando é que as coisas vão acontecer para eles terem tempo suficiente para gravar essas partes, para aparecer na televisão. Por exemplo, no futebol, basta gravar para onde é que a bola vai, certo?
Certo.
E alguns jogadores de vez em quando e tal, que isso é trabalho do diretor. Mas num jogo de esportes, é preciso que existam outras pessoas em que tenham os computadores à frente delas, tipo várias pessoas, em que tenham que estar prontos para gravar quando qualquer situação acontecer, para
exatamente.
Depois aparecer
percebo,
na televisão.
Percebo.
Existem muitas outras roles, digamos, tarefas, na indústria de esportes que não existe no que nós já conhecemos, que é nos jogos físicos, nesses desportos.
Podemos comparar aos jogos de computador?
Há
alguma aproximação? Não há nenhum.
Talvez na parte mental em que é o stress
em que
de
eu
estar.
Tenho de olhar para ali e saber o que eu tenho de fazer lá, não é?
Sim, sim.
É essa atenção, não é?
É assim. Está-me a dizer dos jogos de desporto.
Sim, com, sim, sim, sim.
Eu diria que o que mais se aproxima é a parte mental do jogador, porque sendo um jogador profissional, nós temos que entrar, nós vamos entrar em palco, ou seja, seja estádio, seja palco, o que for, vai ser as pessoas, há milhões de pessoas que nos vão ver a jogar. E então nós próprios já temos que estar com aquela mentalidade de
atenção redobrada, não é?
Exato, e o stress e por exemplo, se um jogador estiver chateado ou triste com alguma outra situação de família ou de relação ou o que for, não pode interferir. Ou seja, tanto como os jogadores de desporto têm um doutor e um psicólogo e isso, também os jogadores profissionais de desporto têm. Eles todos, e eles próprios, eles também têm que exercitar o corpo, porque eles não podem só passar, não é como as pessoas pensam. Na altura, há uns anos para cá, as pessoas dizem, os jogos virtuais, o que é isso? Isso não vale nada, não sei o quê. Primeiro, não ganhas dinheiro com isso, e segundo, isso faz mal à vista, porque estás em frente ao computador durante muitas horas. Mas espera aí, se isso faz mal... E vamos falar dos tais empresários ou programadores que trabalham em frente ao computador por muitas horas, em que tu achas que é um bom trabalho porque está a receber X dinheiro ao final do mês. Quer dizer, eu, por exemplo, eu tive um treinador, há uns anos para cá, que trabalhou na Google. E ele deixou de trabalhar na Google, ele era senior manager lá.
Já tinha um posto.
De uma área. E ele disse-me que largou o trabalho porque ele andava a trabalhar 14 horas por dia, que era muito.
Claro.
E eu fico a pensar, quer dizer, as mesmas pessoas que congratulam esses tais empresários e programadores,
sim.
não congratulam os
claro,
jogadores
exatamente.
Profissionais, quer dizer,
dentro desta área, não é? Dentro desta área, claro.
Sim.
Nós estamos a falar de jogadores profissionais
sim,
de futebol,
sim.
não é? Que
senão sim.
as pessoas ainda confundem.
E então existe muito esta ideia de que os jogos fazem mal. É errado. Eu estive a estudar sobre isto no curso, aliás, e descobri que a razão pela qual as pessoas achavam que fazia mal é que na altura havia uns estudos que fizeram sobre a Nintendo ou uns jogos da Nintendo
sim,
que saíram,
sim.
que eram para crianças ou whatever, e aquilo não desenvolvia a parte...
cognitiva.
Mental, exatamente, cognitiva.
Exato.
Que não desenvolvia.
Eu ia dizer isso mesmo.
Mas hoje em dia eles tiveram a fazer à medida em que os jogos foram evoluindo e tudo mais, começaram a fazer estudos sobre esses jogos.
Muito bem.
E os próprios doutores e outros e psicólogos e o que for, já disseram que isso ajuda muito na parte cognitiva e que também ajuda na parte em fazer com que os adolescentes consigam resolver os problemas mais rapidamente.
Exatamente.
E que não entrem em depressão. Por exemplo, em momento de aflição sobre alguma coisa que lhes acontece na vida, eles
são mais rápidos.
A responder a essas. E não só, e também descobriram que podem ajudar pessoas idosas. Quanto à esquizofrenia e outros problemas mentais.
Que a gente sabe que estão a aparecer.
Houve
em número elevado.
Houve
não é?
Testes entre pessoas não jogadoras e jogadores, em que os jogadores são muito mais rápidos na parte cognitiva e
estão treinados.
Aspectos.
Estão Exato. Treinados para usar a mente muito mais aceleradamente. Estamos mesmo a acabar o nosso tempo. Eu só queria fazer uma pergunta. É o futuro?
Totalmente.
É, não é?
Completamente.
E quando chegarmos a esse futuro, o que virá depois? E depois vamos, depois desse futuro, em que tu dizes que é totalmente, não é? E que eu também acredito, vamos estar aqui as duas a conversar sobre o assunto. Que tal?
Sim.
Está combinado. E você que está desse lado já sabe que também pode entrar nesta conversa quando a Regina cá voltar com novas ideias. Regina, foi um prazer.
Gostei
muito de te rever. Julgava que me trazias a notícia que já tinhas escrito outro livro. Mas afinal, a escrita ficou agora em stand-by, mas estás sempre a tempo de recomeçar. E já agora, dá um abraço ao teu pai, ao seu correia da casa, Manuel Espregueira Oliveira, que eu não tenho o prazer de ver já há algum tempo, mas que gosto muito do casal e envio um abraço por teu intermédio. E olha, já sabes, quando estiveres em Londres, lembra-te que podes ser uma pedra basilar no futuro desta pequena cidade.
Uhum.
Fica bem, felicidades.
Obrigada.
Foi um gosto, bom dia.
Usanças, onde se fala de quase tudo, em diálogo franco e conversas amenas. Usanças, por Laurinda Figueiras.